Podcasts da Rádio Bandeirantes.
A gente explica.
Maradona vai fechando na intermediária, vem levando outra vez Maradona, pela bola, Maradona passou pelo primeiro, passou pelo segundo, levantou para Maradona, penetrou, voltou, rebate, Maradona subiu, desvia, cabeça pro gol!
Gênio, craque, símbolo, Deus.
É assim que definem Diego Armando Maradona. Esta semana, o futebol se despediu de um dos maiores jogadores de todos os tempos.
Ele sofreu um mal súbito e morreu aos 60 anos, na casa em que vivia, na província de Buenos Aires.
O craque que comandou a Argentina no título da Copa do Mundo de 86 fez sua genialidade marcar todos que o viram jogar.
Por outro lado, o menino de ouro teve nas drogas, cocaína e álcool, grandes adversários que debilitaram sua saúde.
Qual a importância histórica de Maradona para o povo argentino?
Como foi a morte dele?
O que o futebol mundial perdeu no dia 26 de outubro de 2020?
A repercussão e tudo sobre a vida e a morte de Maradona você acompanha em mais uma edição do A Gente Explica. Eu sou o Vitor Lupato.
E eu sou a Gabi Guimarães e nós vamos juntos em mais um episódio.
Diego Armando Maradona morreu na última quarta-feira aos 60 anos de idade.
Segundo o jornal argentino Clarim, o ex-atleta sofreu uma parada cardiorrespiratória na casa dele, na cidade de Tigre, região metropolitana de Buenos Aires.
Maradona se recuperava de uma cirurgia para drenar uma hemorragia no cérebro, realizada agora, no início de novembro.
Ele havia recebido alta no último dia 12. A parada cardiorrespiratória ocorreu depois de um mal súbito. Ele faleceu antes mesmo de ser socorrido.
Maradona é considerado um dos maiores jogadores da história do futebol. Para muitos, o maior de todos os tempos.
O momento mais reverenciado da carreira dele foi o desempenho na Copa do Mundo de 1986, quando levou a Argentina ao segundo título mundial.
Além dos feitos com a camisa da seleção, Diego também virou ídolo de clubes, como Argentinos Juniors, onde iniciou a carreira, Boca Juniors, News Old Boys e também na Itália, no time do Napoli.
É isso, Vitor. E como a gente disse na escalada, fora de campo, ele acumulou casos de abuso de drogas, em especial a cocaína. O uso de substâncias ilícitas ocorreu tanto ao longo da carreira do atleta, como depois da aposentadoria.
A figura de Maradona na Argentina transcende o futebol e também as polêmicas. Ao longo das décadas, o ex-camisa 10 da seleção criou e cultivou a imagem do homem das massas, com sua idolatria se estendendo para além das torcidas dos clubes onde jogou.
A imagem construída combinava a divindade em campo com a mera mortalidade fora dos gramados. Não é à toa que ele inspirou a criação da Igreja Maradoniana, uma religião dedicada à reverência dele.
Tamanha grandeza de Maradona, ele se firmou ao lado de figuras importantes como Carlos Gardel e Eva Perón, como uma das mais importantes representações da identidade argentina no último século, século XX.
Nascido em Vila Fiorito, periferia da região metropolitana de Buenos Aires, Maradona era filho de um operário e de uma dona de casa.
Em 1976, ainda muito jovem, Maradona estreou como profissional pelo Argentinos Juniors com apenas 15 anos.
Talento nato, já tinha como meta disputar uma Copa pela Argentina e levantar a taça.
Meu primeiro sonho é jogar no Mundial e o segundo é sair campeão.
Maradona se firmou como prodígio no futebol local e teve o nome até cogitado para defender a seleção principal de seu país na Copa do Mundo de 78, com apenas 17 anos, que foi sediada e vencida pela Argentina.
Ele acabou não sendo convocado pelo técnico César Luiz Menotti, mas no ano seguinte foi o principal destaque do título do time argentino de juniores na conquista do Mundial da categoria.
Já em 1981, Maradona foi contratado pelo Boca Juniors, um dos clubes mais tradicionais da Argentina e também o time do coração do craque. À época, ele havia sido eleito já por duas vezes o melhor jogador da América do Sul.
Ele ficou um ano no clube, marcando 35 gols em 40 jogos oficiais.
Mas a história no time do coração durou só um ano. Em 82, Maradona se transferiu para o poderoso Barcelona. E depois, em 84, para o Napoli, onde fez história.
Pois é, foi na Itália onde ele teve mais sucesso e reconhecimento mundial.
Logo na apresentação, já foi recebido por 70 mil pessoas no tradicionalíssimo estádio São Paulo.
Conquistou o título italiano em 87, dois anos depois, a Copa da UEFA, ao lado do atacante brasileiro Careca, a quem carinhosamente chamava de Antônio.
Essa amizade entre Careca e Maradona continuou também fora dos campos, depois que se aposentaram.
A parte de ser amigos en la vida, nuestras familias siguen ligadas y Antonio siempre me llama por teléfono a ver cómo estoy de salud y siempre extraño los churrascos y las caipiriñas que nos hacía Antonio después de los partidos.
Es bueno siendo que
siempre de lunes, ¿no? Que era la folga, ¿no? Nossa, ¿no? Porque él jugaba de domingo, siempre.
Domingo.
E lunes, não?
Sim.
Lembra sempre de churrasco?
Com lunes terminávamos.
Sim, sim.
Começávamos domingo à noite.
Jogadinha, quinta-feira também. Sim. Tinha feijoada, não? Feijoada.
Acida.
Olha, um espetáculo.
Sim.
No clube italiano, Maradona ficou até 1991 e viveu a melhor fase da carreira. Além dos títulos citados, ganhou mais um Scudetto, troféu da Série A do campeonato italiano. Muito mais do que tudo que o Napoli havia conquistado até ali.
Capitão e craque desse time, ele foi essencial para a autoestima do apaixonado torcedor napolitano. Maior cidade do sul do país, a região menos desenvolvida, mais pobre e que não tinha histórico forte no futebol. Napoli passou ao primeiro escalão do esporte graças ao craque argentino.
Em 1986, Maradona comandou a seleção argentina no título da Copa do Mundo no México. Marcou 5 gols no torneio e teve participação fundamental em partidas decisivas, como na semifinal contra a Bélgica e a final contra a Alemanha, quando deu assistência para o gol decisivo de Burruchaga.
Porém, o jogo mais marcante da campanha foi o confronto contra a Inglaterra pelas quartas de final.
Essa é considerada a atuação mais importante da carreira de Maradona, por conjugar dois de seus aspectos intrínsecos, malandragem e genialidade.
O primeiro deles marca o episódio que ficou conhecido como La Mano de Dios. Numa disputa aérea com o goleiro inglês Peter Shilton, que é cerca de 20 centímetros mais alto que o argentino, Maradona marotamente deu um soco na bola e encobriu o adversário. O juiz validou o gol e depois o craque atribuiu o lance à intervenção divina.
No, ahí te fue con el brazo. No, la verdad que es muy evidente porque creo que hay doble mano. Pero bueno, lo tragicómico es la sonrisa del referí después, porque yo no vi al árbitro cuando le hice el gol a Inglaterra reírse. Tenía más duda, tenía unas dudas, miraba línea, miraba, en ese momento no había cuarto árbitro, pero miraba a la gente a ver que le diera una mano. Y ayer el referí se salió riendo, y esto es lo que nos golpeó a todos. Entonces la viste, ¿por qué no la cobraste?
Depois marcou o que para muitos é o mais belo gol da história das Copas, em uma arrancada de 60 metros, driblando 5 jogadores ingleses.
Para o povo argentino, esse jogo representou muito mais do que só uma partida de Copa do Mundo.
4 anos antes, em 82, Argentina e Inglaterra travaram um conflito armado pelas Ilhas Malvinas. A vitória no futebol representou também o êxito em guerra para os sul-americanos. Para muitos, Maradona foi simbolicamente um herói de guerra.
Após a aposentadoria dos gramados, Maradona se tornou técnico e comandou o tradicional time argentino do Racing. Dirigiu também a seleção de seu país de 2008 até a Copa do Mundo de 2010, além de ter passado pelo futebol dos Emirados Árabes e do México. O clube mais recente que Maradona treinou foi o Gimnasia e Esgrima, também da Argentina.
Fora dos campos, a vida de Maradona também foi marcada por polêmicas.
O primeiro doping por uso de cocaína foi em 91, quando ainda jogava no Napoli. Ele foi punido com 3 meses de suspensão. Ainda no mesmo ano, foi pego em outro exame e levou outra pena, dessa vez maior, 15 meses.
Na Copa do Mundo de 94, ainda como jogador, o exame deu positivo para o uso de efedrina, uma substância estimulante. Maradona foi eliminado da competição.
O craque argentino fez tratamento de reabilitação em Cuba entre 2000 e 2005. O astro sempre falou com arrependimento sobre o uso de cocaína.
Sabe que jogador hubiese sido yo si no hubiese tomado cocaína? Que jugador nos perdimos? Lamentablemente, siento culpa dentro.
Ao longo da vida, ficou marcado por enfrentamentos com a imprensa e declarações contra os líderes da FIFA.
E também contra o ídolo brasileiro do futebol, Pelé, diante da rivalidade existente entre Brasil e Argentina.
Pelé dijo que es el Beethoven del fútbol. Jamás en un campo de fútbol se habrá escuchado Beethoven. Yo soy el Ron Wood del fútbol. Yo soy el Keith Richards del fútbol. Yo soy el Bono del fútbol. Maradona es pasión y fútbol. Pelé es Beethoven. Que vuelva, por favor, al sarcófago.
A primeira crise em que Maradona foi internado foi em 2000, depois de ter tomado um coquetel de remédios em Punta del Este, no Uruguai.
Outra foi em 2004, quando ele passou mal durante uma partida do Boca Juniors e foi levado às pressas para o hospital com problemas cardíacos e uma infecção pulmonar. Nessa ocasião, foi constatada a overdose de cocaína. Ele ficou em coma e chegou a respirar com ajuda de aparelho.
O abuso de álcool o levou à crise hepática em 2007, quando, segundo ele, já estava livre da cocaína.
Maradona, nos últimos dias, depois do aniversário de 60 anos, se mostrou depressivo e foi internado com quadro de anemia e desidratação.
Ele fez uma cirurgia para drenagem de um coágulo no cérebro no início desse mês. Essa semana, um dos maiores nomes da história do futebol mundial morreu depois de uma parada cardiorrespiratória.
O astro argentino deixa 2 filhas, Dalma e Janina. Esta última é mãe do único neto do craque, Benjamin, fruto de sua união com o atacante do Manchester City da seleção argentina, Sérgio Agüero. Benjamin, inclusive, é afilhado de Lionel Messi.
E o Maradona, ele é tudo isso, né, Vitor? Muita energia dentro e fora de campo. E para fechar o episódio de hoje, a gente separou alguns trechos de importantes figuras que prestaram homenagem ao deus do futebol.
O mundo do futebol ficou em choque após o anúncio da morte de Diego Armando Maradona.
Craques históricos, técnicos e até adversários do argentino foram ouvidos ao longo da quarta-feira de homenagens e de muita tristeza aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação.
Em entrevista aqui à Rádio Bandeirantes, o ex-jogador e técnico Muricy Ramalho disse que, para ele, Maradona deixa um importante legado no futebol.
Futebol que hoje a gente se vê pouco, ou seja, futebol arte, futebol mágico, futebol que nós vamos ficar, acho que lá, muitos anos, atrás de um jogador como esse para fazer esse tipo de futebol. Morreu um dos melhores, morreu um gênio do futebol, e esse aqui acho que é o legado que o Maradona deixou, futebol espetáculo.
Outro personagem que participou da nossa programação foi o ex-zagueiro da seleção brasileira, Mauro Galvão, que enfrentou Maradona várias vezes.
Uma delas foi na derrota do Brasil para os argentinos nas oitavas de final da Copa do Mundo de 1990. Maradona, naquela oportunidade, deu um passe genial pro gol de Caniggia.
Ele destacou que a qualidade de Maradona dentro de campo era tão alta que isso acabou ofuscando o estilo mais polêmico que o argentino tinha fora das 4 linhas.
Eu acho que, principalmente, o povo argentino, né, tem o Maradona como um símbolo, né? Eu acho que, assim, em nenhum momento eles eles comentam essas coisas, né? A questão dos problemas que ele tem, né? Da dependência que ele tinha. É isso que a gente tem que procurar ver. E o quanto ele foi um grande jogador dentro de campo, um cara que desequilibrava.
E olha, Gabi, Maradona era amante do Brasil e já visitou aqui o país várias vezes. O Rio de Janeiro era um dos destinos favoritos do craque argentino.
Artilheiro da Copa de 70, Jairzinho lembra quando ensinou o Diego Maradona a jogar futebol em Ipanema.
E sempre que ele vinha ao Rio, ele sempre me procurava. E aqui nós tivemos momentos maravilhosos, principalmente botando ele para jogar o futebol, que ele não sabia jogar, e ele foi desenvolvendo junto comigo a arte. O futebol, que não foi difícil para ele, pela qualidade que ele tinha em raciocínio, um jogador muito técnico, né?
O ex-árbitro brasileiro Arnaldo César Coelho foi outra figura que fez questão de mandar mensagem pro Maradona. Ele já apitou vários jogos do jogador em campo.
Segundo ele, o craque argentino nunca usou o nome para tentar se beneficiar.
Maradona adorava os árbitros brasileiros, mas nunca aconteceu do Maradona, pelo menos comigo, usar do fato dele ser o Maradona para tirar proveito e ligar o jogo na indisciplina. Pelo contrário, eu me lembro da Colômbia, uma vez jogaram uma pedra dentro de campo, ele estava batendo um tiro de canto, um corner, eu estava perto, a pedra veio, ele matou a pedra, como se mata uma bola.
Quem também mandou uma mensagem aqui para a Rádio Bandeirantes após a morte do Camisa 10 foi Paulo Roberto Falcão, né, Gabi?
É isso, ele foi contemporâneo do craque no melhor momento de Maradona na Itália, quando jogou pelo Napoli. Falcão classifica o colega como um semideus do futebol.
Olha, não é fácil ser líder num grupo de jogadores, você sendo sempre o destaque, sempre a notícia maior, e você ainda ser bem quisto pelos seus companheiros de clube. E Maradona era assim. Então, Maradona foi um semideus do futebol. Com a bola, ele foi um deus. Sem a bola, foi humano.
Bom, e após a triste notícia do falecimento de Maradona, a família do ex-craque aceitou a oferta feita pelo presidente da Argentina, Alberto Fernandes, para realizar o velório de Maradona na Casa Rosada, sede do governo nacional.
A cerimônia reuniu milhares de argentinos e foi marcada por muitas homenagens e tumulto.
Até o rei do futebol, Pelé, enviou uma coroa de flores ao craque argentino.
Na sede do governo argentino, torcedores dos mais diversos clubes passavam e lançavam homenagens ao ídolo.
Foi especulado, inclusive, que o velório seguisse até o fim de semana, para que mais fãs de Maradona conseguissem acompanhar. Mas a família preferiu antecipar essa data.
Maradona foi enterrado na última quinta-feira no cemitério Jardim da Paz, em Bela Vista, onde também estão os pais dele.
Bom, notícia muito triste que marcou a semana, né? Um dos ídolos do futebol e, consequentemente, um dos ídolos mundiais, né, Gabi?
Sim, eu acho interessante, Vitor, como ele junta, e a gente falou isso ao longo do episódio, futebol e história, e como essas duas coisas se misturam de fato, né? Futebol e política, na verdade.
E mesmo assim, né, a gente vê muitas pessoas chamando atenção para esse lado mais polêmico dele fora de campo, mas os argentinos, por exemplo, esquecem tudo isso, né? Inclusive uma passagem mal sucedida, né, de Maradona pela seleção. Isso porque o seu futebol encantava muito e às vezes a gente precisa olhar para isso e pensar, vamos julgar menos e admirar mais.
Eu acho que uma frase que muito se falou ao longo dessa semana, de ser o deus mais humano da história, eu acho que é exatamente isso. E eu ouso dizer que esse daqui foi um Agente Explica histórico. Afinal de contas, a gente registrou um pouco da vida e da morte de um dos maiores nomes do futebol mundial.
Bom, fica aqui então nosso agradecimento a Diego Armando Maradona por tudo que ele fez pro futebol e também nossa homenagem a esse craque que vai ficar para sempre na história.
E como sempre, aqui no finalzinho do episódio, a gente deixa os agradecimentos para três pessoas muito especiais, não é, Vitor?
É isso mesmo, Gabi. Então a gente começa agradecendo o Bruno Arteiro, que está sempre aqui com a gente acompanhando as gravações. Ali atrás de mim, quem está?
Kayame, que sempre edita o episódio. A gente tem muito orgulho de ter ele na nossa equipe e agradece de verdade por toda a ajuda. E em terceiro lugar, a gente agradece ele, que eu diria que é o rei da paciência aqui na Rádio Bandeirantes, viu?
É isso mesmo, o Ronald Jimenez, que corrige com a maior paciência do mundo todo o nosso roteiro, que sempre chega atrasado na caixa de entrada do e-mail dele, mas que também gosta muito de futebol e eu tenho certeza que gostou de corrigir aqui essa história complexa, né, e muito completa de Maradona.
Sempre chega impecável a correção pra gente, né, Vitor? E antes de a gente ir embora, vamos dedicar aí esse tempinho pra divulgar os nossos Instagrams?
Vamos, Gabi. Primeiro o seu, o mais famoso de todos.
@GabiGuimaA. Complexo, mas vale a pena, né? Geração de conteúdo de qualidade. E o seu, Vitor? Me conta.
O meu é @VitorLupato e nós dois vamos anunciar o...
@RádioBandeirantes. É isso, o Instagram mais importante. Obrigada por terem acompanhado até aqui. E na semana que vem, como sempre, a gente volta destrinchando o principal assunto daqueles últimos 7 dias.
Muito obrigado a você que ficou com a gente até o finalzinho desse A Gente Explica. Semana que vem estamos de volta. Valeu, tchau.
Beijo.
Podcasts da Rádio Bandeirantes.